Meu caro, são questões inescapáveis, né? Você agora dirige a biblioteca pública, né? Isso é um fato, então.
Com muito orgulho.
E... mas chega muita gente lá pedindo um monte de coisa, pedindo.
Se pudermos atender, por que não fazê-lo?
Então, se quiserem alguma coisa, procurem-o, né? Procurem-o. E aí, em cima disso, você deve ter acompanhado esse cenário de produção atual, deve chegar muita obra para você, muito livro lá. O que você tem achado do que é feito hoje? Assim, você que teve uma experiência carioca também, de ter feito, um curso, né, de dramaturgia, fez trabalhos lá, inclusive, assim. Eu lembro que uma época os poetas cariocas eles sofriam o estigma de ser performers, atores, mas a poesia não estava necessariamente na primeira prateleira, mas parece que isso mudou um pouquinho também.
Talvez.
E aí você queria, também, em termos de país inteiro, Curitiba, o que você tem acompanhado? Assim, o que você gosta, não gosta?
Essa
nós
pergunta
queremos
é...
nomes, queremos nomes, por favor.
Essa pergunta, né? É impossível de responder.
Não, nada é impossível, não, veja bem, né?
Porque é um espaço muito, muito amplo, né, de ações. Então, sei lá, por região você tem especificidades. Claro que tem o Rio, São Paulo sempre, né, que são as regiões mais centrais, mas a gente tem visto também poetas que não são aí do centro e tal, né, se dando muito bem no mercado da literatura. Eu não sei realmente responder. Vamos ver se eu pego por algum rabicho isso.
Mulheres ocupam um papel de destaque. Tem muitos bons poetas hoje.
Tem, né? Especialmente, eu acho. Mas vamos começar por aqui. O Rio de Janeiro cultivou por muito tempo uma... não sei se tradição poderia ser a palavra, mas um exercício de construção de tradição de poesia falada. E
o CEP 20 mil
é emblemático disso. E eu assisti muita coisa que realmente, quando dita no palco, funcionava muito bem, era muito legal, comunicava, tinha graça, tinha a corporalidade da palavra, não é? E a força propriamente da palavra, né, de acessar. Quando visto no papel, e muitas vezes eu vi, não ficava em pé. E nem deitado direito, né? Que seria o caso do livro. Então não se sustentava como livro. Acho que essa é uma equação difícil para ser resolvida. Você também trabalhou muito com poesia oral. E, ao mesmo tempo, encontrei muitos poetas que sim, conseguiram realizar isso. Os que não conseguiam realizar isso bem, a meu ver, eram aqueles que psicologizavam o poema. Ou que dramatizavam o poema, que abordavam o poema não como música, e sim como texto dramático. Porque o texto dramático é teatro. Sim. E aí, quando você começa a fazer isso, você cria um pouco um personagem, e para sustentar um personagem são outros 500, tem outros caminhos, né?
Mela um pouco a comunicação.
Só que, ao mesmo tempo, isso também já meio foi por terra. Porque hoje você tem nomes de pessoas que se tornaram muito importantes na poesia brasileira, como, já que você quer nomes, né, Elisa Lucinda, que por outros motivos que incluem a poesia no todo do que ela faz e tornam essa mulher uma mulher de relevância total, a meu ver, para a poesia brasileira. Então, é um pouco mesquinho da minha parte, seria um pouco mesquinho da minha parte, criticar, sabe, o fazer poético, porque, tá meio parecendo com teatro, mas não é teatro, fica aquém e tal. Então, assim, claro, o meu gosto de pessoa que tem certos referenciais que vieram de determinadas vanguardas e que pensam o poema como... música e sei lá o quê. Talvez sim, talvez eu não goste, mas mas eu tento fazer um exercício de leitura disso, de absorção disso, por outros aspectos. E esses outros aspectos são válidos, não é? Quem seria eu para desvalidar? Então, isso talvez fosse o caso do Rio, assim, de pensar a poesia praticada no Rio. E muitos que estavam lá naquele momento se tornaram poetas importantes. E também existia uma variedade de performers e performances muito grande. Também não dá para deixar tudo meio igual, assim, né? Tudo, não sei, nivelado como se fosse a mesma coisa. E isso, não sei, caso do Rio, porque depois o Rio revelou poetas importantíssimos, assim, né? E mestres que estavam lá meio quietinhos e que hoje são reverenciados. Por exemplo, Paulo Henriques Brito, que é alguém que cultua, sim, as formas fixas, né? Trabalha com soneto e etc.
Mas ele já tem toda uma coisa de...
De professor,
tradutor.
Mas ele se torna meio famoso e conhecido no Brasil inteiro e tal, depois de mais velho também. Sim. E é um leitor bom de poesia, oraliza bem os poemas. Então também é um espaço muito grande, né? Você tem hoje um cara muito importante trabalhando no Rio, que é o Alberto Puxeu, cujos poemas são gigantescos e são discursos políticos. E até ontem, o próprio Manuel de Barros era alguém que não incorporava o discurso político na poesia dele, porque isso era meio mal visto um certo tempo, porque inclusive estava indo em contrapelo em relação aos cafonas que faziam isso e tal. Hoje o que mais tem é gente fazendo poesia com discurso político, e especialmente nas periferias. Então são vozes novas que vão aparecendo.
O Ferreira Goulart foi muito criticado e hoje se faz muito.
Pois é. Esses novos nomes que estão aparecendo, que a gente vê muito no slam, eu já vi muita gente criticando. Ah, no livro não fica, não para em pé no livro, não funciona. Mas eu estou lendo com que parâmetro também? Porque não adianta eu ler essas vozes, como se fala aí, pelo parâmetro do Todorov, não sei, sabe, pela crítica de literatura, de poesia eurocêntrica e não sei o que e tal. Então, sei lá, é muito impossível de responder essa pergunta hoje em dia.
Na dúvida, então, mais um do Manuel?
Na dúvida, mais um do Manuel. Vamos ver. Só pra tentar...
Que o poeta, depois que morre, ele fica melhor também. Tem isso, né? Isso é um fato. Né?
Vamos ler um poema do período que o Manuel não era o Manuel ainda, digamos, entre aspas, né? E vamos abrir um ao acaso aqui e dane-se. Vamos ver o que acontece.
Mas um acaso de cor?
Né? Não, de cor. De cor do Manuel de Barros, eu sei só o seguinte verso, que é assim... Posso fingir de outros, mas não posso fugir de mim. É só isso que eu sei de corda.
Isso já é uma lição, né?
Você sabe que o Manuel de Barros, ele tem até um poema que fala de Curitiba? Vamos ver se a gente acha esse poema aqui. Mas é que também ficar procurando vai ser chato.
Teria causado tal encanto.
Pois é. Talvez. Você sabe que esse livro aqui, inclusive, ele é. Ele tem ilustrações do Poti Lazarô. Balada do Palácio do Ingá. Na sala de espera do Palácio do Ingá, vou abanando a cara com o jornal do Brício. Benjamin Constant, da parede, me olha. Mas eu olho é para as medalhas do Duque de Caxias. Ai, que riquezas no Palácio do Ingá. Os varões na parede me inspiram brasilidade. Será que o Duque de Caxias, por cima de suas medalhas e de sua suspicácia, está descobrindo meu olhar guloso para as coxas daquela mulher entreabertas na minha frente? Na sala do Palácio do Ingá, com uma ficha na mão, espero para falar com o chefe do gabinete do interventor. Na sala de espera do Palácio de Ingá, tem uma pele de onça. Ai, que saudades do Pantanal. Senhor, nem é tanto deste emprego que eu preciso tanto. O que eu preciso, e quanto, nesta mísera tarde, é daquela mulher com as coxas entreabertas na minha frente. E isso não tem mandamentos e nem ofende a disciplina militar. Obrigado.
Praxe nosso, antes da gente encerrar, eu sempre pego algum caco, alguma coisa que não tenha dado certo, mas como tudo deu certo hoje aqui, eu vou fazer alguma coisa pra gente usar de caco.
Controvérsias.
Né? E aí, assim, o caco é o seguinte, são algumas frases maravilhosas, talvez algumas tenham até sido faladas em algum poema ali, mas é que são coisas maravilhosas que eu acho assim. A reta é uma curva que não sonha. Agora não quero saber mais nada, só quero aperfeiçoar o que não sei. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Passava os dias ali, quieto, no meio das coisas miúdas, e me encantei. Quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estão falando. Quem anda no trilho é trem de ferro. Sou água que corre entre pedras. Quem me cria são os bois, e não o contrário. Os bois me recriam. Então eu queria agradecer desde já essa grande participação do meu caro Luiz Felipe.
Agradeço. Posso só falar uma coisa?
Sim, por favor.
Que aconteceu comigo uma coisa muito interessante numa ocasião. Que eu estava na livraria Saraiva, no Shopping Cristal, e tinham dois senhores...
Que não há mais, né?
Que não há mais. E esses dois senhores viviam lá. Tá. E ficavam lá, cochichando um com o outro e tal. E um dia eu estava na prateleira e um deles virou pro outro e falou... Que rapaz bonito, né? Eu falei, pois é, que bonito. É, parece um búfalo.
Olha! Aí vai saber, né, as taras de cada
são,
um, né?
São os búfalos que me recriam também.
E aí, então, agradeço a presença de todos. Eu vou pedir licença que eu tenho que fazer xixi. E agora a gente abre para as questões, então. Mas as questões
vai
são para você.
Vai ter isso? Será?
As
melhor não.
As questões são para você.
Eu tenho uma.
Então, não, mas então, enquanto eu vou ao banho...
Eu espero.
Não, não, não preciso esperar. Se comuniquem e eu já volto.
Tá bom.